Jogos Paralímpicos Paris 2024.
Bem-vindos a esta emissão especial de encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Estamos nos estúdios da RFI com o Marco Martins.
Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Agi, aos ouvintes.
Enviado especial da RFI que acompanhou tanto os Jogos Olímpicos como os Jogos Paralímpicos no último mês e meio. Tivemos a oportunidade então ontem de assistir à cerimónia de encerramento dos Jogos Paralímpicos, que veio fechar o que muitos chamam de uma pausa encantada na Cidade de Luz, um período fora do comum, em que o espírito olímpico se apoderou dos parisienses e dos franceses em geral, e onde o cinzentismo da capital deu lugar à alegria, felicidade e empatia. Marco, havia algum receio que depois do sucesso dos Jogos Olímpicos a capital viesse a ignorar estes Jogos Paralímpicos ou que os relegasse para um segundo lugar, quase como um primo afastado do verdadeiro espetáculo? Mas aparentemente não. A organização dá conta de 2,5 milhões de bilhetes vendidos, um recorde absoluto para os Jogos Paralímpicos. Podemos dizer que estes Jogos foram um sucesso popular?
Se olharmos para o global, claro que estes Jogos Paralímpicos foram um sucesso, porque eu acho que até a própria organização não esperava que houvesse tantos bilhetes vendidos e que se falasse tanto nos meios de comunicação. Claro que, por enquanto, nunca vai igualar os Jogos Olímpicos. Isso temos a certeza, porque em termos de número de jornalistas, de televisões, de público também nos estádios, nunca poderá ser equivalente. Mas, pelo que tem acontecido nas outras Olimpíadas ou Paralimpíadas, como em Tóquio, em Londres, no Brasil, tinha caído muito mais em termos de número de espectadores, em termos de horas de televisivas das diferentes modalidades, e aqui a France Télévisions conseguiu fazer do início do dia até ao fim 24 sobre 24 a passar então as provas, o que foi inédito. Tivemos então muito mais público dentro dos estádios. Eu refiro-me sobretudo ao Stade de France, que durante os Olímpicos era tanto de manhã como à tarde à volta de 70 mil, 80 mil pessoas. Para os Paralímpicos foi um pouco menos, mas era sempre à volta de 40, 50 mil e à noite sempre ali a rondar os 70 mil espectadores. Mostra bem que havia ali quase um equilíbrio e os próprios atletas disseram que nunca tinham visto isso. Claro que houve algumas modalidades que padeceu um bocadinho desse apoio, por não serem modalidades tão conhecidas ou por serem modalidades em que tem que se ter mais paciência. Quando estamos numa sociedade de consumismo, de vez em quando a paciência falta a certas pessoas. Eu estou a me referir sobretudo ao Bócia, em que eu estive lá várias horas, tanto para a equipa de Portugal, que esteve presente, também para as outras equipas, inclusive a França e a Porta Estandarte, ontem da cerimónia de encerramento, conseguiu ganhar uma medalha nessa modalidade da bóssia, que é, pronto, um tipo de petanca, para aqueles que podem ou que visualizam mais a petanca. E é verdade que no recinto nem sequer 50% estava esgotado durante a semana, ou durante o fim de semana encheu um bocadinho mais, mas havia ali, é verdade, uma discrepância em termos de público presente nas bancadas. Então sim, no fundo é um sucesso, porque nunca se tinha visto tantas pessoas nos estádios, tantas pessoas à frente da televisão e tantos bilhetes vendidos e tantas pessoas a falarem até nas ruas, nos metros, nos cafés. Todos falavam das proezas que estavam a realizar estes atletas paralímpicos. Então, em relação a isso, sim. Claro que comparar os dois será sempre muito difícil até chegarmos a um equilíbrio.
A própria organização dos Jogos Paralímpicos estava muito satisfeita. Vamos ouvir agora o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, em entrevista à RFI.
Sem dúvida, esses são os Jogos Paralímpicos mais espetaculares da história. Paris 2024 é a referência, é a nova referência, o novo benchmark para qualquer futura edição dos Jogos Paralímpicos. Isso em termos da organização dos Jogos, da promoção dos Jogos, da experiência dos atletas, que nós vimos aqui foi incrível do ponto de vista das instalações, o público, a atmosfera que foi criada para os atletas e o esporte, né? Os atletas tiveram performances melhores do que nunca.
Era exatamente isso que eu ia perguntar. Havia muitas dúvidas em relação à adesão do público para estes Jogos Paralímpicos. Nós vimos estádios cheios, vimos arenas cheias também nestes Jogos Paralímpicos?
Vimos arenas cheias em todas as modalidades esportivas, em sessões, às vezes, pela manhã, em atletismo e natação, que tem um número menor de finais, mas em preliminares de modalidades coletivas. Então foi um sucesso absoluto, 2,5 milhões de ingressos vendidos, é uma marca histórica, mas mais importante do que isso, do que os números, é a qualidade, é a interação entre os espectadores e os atletas, e isso aconteceu aqui de uma forma incrível.
É claro que não pode haver um grande espetáculo sem grandes protagonistas. Nestes Jogos Paralímpicos bateram-se alguns recordes olímpicos, muitas marcas pessoais e, sobretudo, houve muitos exemplos de vida que mostraram a todos que mesmo com dificuldades físicas ou mentais é possível atingir feitos extraordinários. Quem é que tu, Marco, destacarias como algumas das principais figuras destes Jogos?
É verdade que tivemos várias figuras. Há aquelas figuras que foram mais mediatizadas e aquelas que foram a menos. Eu acho que o atleta paralímpico brasileiro Gabrielzinho foi talvez aquele que marcou mais os espíritos, até em França, devido às medalhas que ele conquistou, 3, mas
de
também
ouro.
De ouro, 3 de ouro, e o facto dele ter uma deficiência que seja complicado, ou pelo menos no nosso pensamento, seja complicado fazer natação, ser um nadador com ausência de braços, em relação às pernas muito mais curtas, é um exemplo de vida e muitas pessoas ficaram impressionadas. Depois também destacaria talvez o futebol para cegos, em que a França conseguiu o feito de vencer, mas sobretudo o Brasil, que nunca tinha sido derrotado desde 2004 em Atenas, acabou por perder. Então aí foi talvez a maior surpresa de todas as modalidades que vimos. Depois, há sempre exemplos de vida, e eu, por ter seguido mais as nações lusófonas, em relação também aos medalhados, porque no fundo eles, alcançando uma medalha, têm talvez um pouco mais de destaque, mas Cristina Gonçalves, no Bócia, 46 anos, também há 20 anos que ela está nos Jogos Paralímpicos, começou em Atenas em 2004 a ganhar medalhas por equipas, e foi a primeira vez que ela ganhou individualmente. Também o Luís Costa, 51 anos, ciclista, que não tem uma perna, e então pratica bicicleta com os braços. Nós pensámos todos que bicicleta é com as pernas, não, ele é com os braços, e conseguiu um terceiro lugar aos 51 anos, ele estava felicíssimo com esse terceiro lugar, não estava a pensar nem no ouro, nem na prata, já a medalha de bronze era um sucesso para ele, e já pensa em ir em 2028 a Los Angeles com 55 anos, a superação destes atletas, até pela própria idade, há muitas pessoas que têm para além dos 50 anos e que estão presentes e que não se importam de ter ou não uma medalha, mas que têm um percurso de vida que mostra essa superação, porque é isso também o facto de ser um atleta, é conseguir superar-se, e houve muitos nestes Jogos Paralímpicos.
Vamos então ouvir Gabriel Geraldo dos Santos Araújo, Gabrielzinho.
A natação significa tudo, né? Mudou a minha vida, transformou, né, a minha vida, me proporciona coisas que eu jamais imaginaria viver, realizar sonhos e fazer o melhor, que é fazer algo que só depende de mim, que é nadar, que isso para uma pessoa com deficiência é muito difícil, até porque cada deficiência, né, você tem sua limitação. Então, conseguindo fazer algo que só depende de mim, isso é muito gratificante, eu fico muito feliz e vamos continuar aí no caminho. Meu objetivo, a única coisa que eu tenho é usar tudo, todas as armas que eu tenho, né, como se lutar com as armas que tem. Então, tem as pernas, o core muito forte, o ombro, tudo, a cabeça, o pescoço, então é o que eu tenho, eu tenho que otimizar tudo isso e fazer o melhor com o que tem. Aí você consegue linkar todos os músculos do corpo e ativar tudo junto e sair um dado melhor possível.
Dos países lusófonos, só Portugal e Brasil tiveram medalhas, mas os dois países tiveram recordes de medalhas, com Portugal com 7 medalhas e o Brasil conseguiu 89, ficando em 5º lugar na tabela geral dos medalhados. Marco, a que é que se deve este sucesso? Falamos de um sucesso individual ou é um sucesso coletivo?
Eu diria que para o Brasil pode ser considerado os dois, mesmo se muitas medalhas foram conquistadas individualmente. Em Portugal, essas medalhas também foram individuais, mas sentiu-se que foi um espírito de grupo. Porque quando o Brasil tinha mais de 250 atletas e que estavam presentes em várias modalidades, Gabrielzinho venceu três medalhas de ouro e houve outros casos na comitiva brasileira em que um atleta conseguiu várias medalhas. Do lado de Portugal, houve 27 atletas, 7 medalhas. O rácio é muito, muito bom e importante para a comitiva portuguesa e mostra que isto é um grupo que consegue viver junto, consegue conviver e atletas que entre eles puxam um pelos outros. Eu pego o caso do Djibrilo Iafa, que nasceu na Guiné-Bissau, começou a perder a vista, foi para Portugal tentar talvez encontrar uma solução para não perder a vista, acabou mesmo assim por perder a vista e interessou-se pelo judo. Aquele que o treinou, que o ajudou no judo, chama-se Miguel Vieira. Miguel Vieira é campeão do mundo, campeão da Europa e perdeu os dois combates. Foi eliminado, não conseguiu alcançar nenhuma medalha. E o Djibrilo Iafa consegue, de uma forma quase surpreendente, a medalha de bronze com Portugal. E uma das primeiras pessoas que ele agradece é o Miguel Vieira, a dizer, foi graças a ele que eu consegui esta medalha, porque ele esteve sempre a apoiar-me, a empurrar-me para eu entrar na modalidade, para eu fazer competições internacionais. E ele ganhou a primeira medalha de Portugal no judo nos Jogos Paralímpicos. E ele próprio na entrevista disse, eu pensava que era o Miguel. Miguel Vieira é que deveria ter vencido. Mas pronto, o judo acontece. Há dias maus, não vencemos, fui eu. Mas se eu estou aqui é também graças a ele. Mostra um espírito de coletivo, muito coletivo, do lado de Portugal. Sandro Baeza também tinha a Carina Paim nas bancadas. Carina Paim que foi logo eliminada na fase das eliminatórias e o Sandro Baeza nos 1500 metros conseguiu vencer a medalha de prata. E ela estava nas bancadas já a apoiar o atleta português. Também houve do lado dos brasileiros. Não estou a dizer que não há um espírito coletivo. É por isso que eu digo que do lado do Brasil é coletivo e individual, porque há muitos atletas e não pode haver forçosamente sempre esse espírito de grupo ou são grupos mais reduzidos. Portugal, como já é um grupo reduzido de 27 atletas, eles só podiam estar a apoiar-se entre eles para alcançar esses resultados.
Vamos então ouvir agora os medalhados portugueses: Cristina Gonçalves, Miguel Monteiro, Sandro Baeza, Carolina Duarte, Luís Costa, Djibrilo Iafa e Diogo Cancela.
Foi maravilhoso, eu sei explicar, foi uma coisa, eu tô tão feliz. Estou mesmo feliz por ter conseguido o meu objetivo.
Não foi todo fácil, tivemos um verão bastante exigente, em que trabalhámos muito, nos focámos completamente no atletismo para chegar aqui na melhor forma possível. Felizmente as coisas correram bem, apesar de não ter começado bem com um lançamento nulo, depois consegui no segundo ensaio fazer logo 11 metros à partida e estar mais calmo para o resto da competição. Felizmente consegui fazer 11:21, que é o recorde paralímpico neste momento, e estou muito contente com o trabalho que vimos a realizar e que findou agora.
Foi uma prova difícil, em que eles já estavam a fugir logo inicialmente, só que eu tentei estar o mais próximo possível do grupo da frente, para, como eu sei que tenho uma coisa final boa, tentei manter-me o máximo possível no grupo da frente. E foi aí que vi que ainda conseguia dar mais e conseguia ser vice-campeão paralímpico. Eu fiquei tão alegre que quando terminei, passado um bocado, fui abraçar o Lenin e comecei a chorar. Normalmente eu não choro, eu não sou assim tão sentimental, mas eu não aguentei, tive que chorar. Foi muito bom ter conseguido ser vice-campeão paralímpico. Magnífico, extraordinário, todos os significados bons possível. Estou mesmo feliz.
Foi bastante inesperado. Saíram marcas que nunca tinham saído, foi um recorde do mundo. Eu estava preparada, claro. Obviamente não consegui ganhar. Eu não controlo o que as outras fazem, eu controlo o que eu faço. Eu fiquei contente com a minha marca, com a minha prestação. Eu dei tudo o que eu tinha. E foi espetacular correr com elas, com este público. Estou muito, muito feliz. Sim, foi mesmo. Ufa! Foi bola, estou no pódio, estou entre as três melhores do mundo. Há quase 5, 6 anos, sei lá. É mesmo feliz, pois tenho aqui imensa gente a ver. A minha mãe, a minha irmã, a minha filha estiveram cá, então estou mesmo muito, muito feliz de ter conseguido esta medalha aqui.
Não sei como é que explicar isto. Claro que eu acreditava e dizia meio a brincar, meio a sério, que vinha para a medalha. Gosto de dizer assim, eu treino para as medalhas, eu treino para ganhar, não é sequer para o bronze. Um atleta que leva isto profissionalmente tem que treinar para ganhar. podemos ficar em últimos, mas viemos com a intenção de ganhar. Eu vinha com a intenção de chegar às medalhas. Sabia que ganhar era difícil, mas também podia acontecer. Mas realmente estou um pouco surpreendido com o andamento que tive. É sinal que tive uma boa preparação, tive o melhor acompanhamento a nível médico, a nível de treinador, um mecânico, a equipa toda que está aqui. Estou muito contente. Um dia tinha que acontecer. Dizem que a terceira vez, os terceiros jogos, faltava-me esta medalha no currículo depois de europeus e mundiais. Se calhar 99% das pessoas, mesmo aquelas que dizem que acreditam que eu vou à medalha, não acreditavam realmente, mas aconteceu.
Primeiro nem queria acreditar quando ouvi o meu treinador. Praticamente foi a única vez que consegui ouvir a voz dele a dizer já está, e nem queria acreditar que o combate tinha terminado. Mesmo também estava muito barulho, mas eu desliguei-me completamente de tudo e de todos e focar-me só no combate e no meu adversário. Tentar dar o meu melhor, que é para poder levar esta medalha para casa. Estão cá os melhores do mundo e uma pessoa tem que se ir adaptando às adversidades, e eu obviamente acabei por conseguir e ganhei. Estou bastante feliz. Portugal está de parabéns.
Foi uma prova muito boa, foi uma prova disputada de início a fim. Eu sei que mal vim para os blocos, eu sabia que não ia ser fácil, ia ser uma batalha muito renhida entre eu e os outros dois chineses. Eles os dois levaram a melhor, eu queria a medalha, não queria que fosse primeiro, segundo ou terceiro. Estou muito satisfeito com este terceiro lugar, é uma grande conquista para nós.
E o que podemos dizer da África Lusófona? Estiveste com muitos atletas, alguns conseguiram aqui em Paris as suas melhores marcas pessoais ou da temporada, mas apesar do apoio das comunidades que estiveram em peso nos estádios, não há medalhas paralímpicas.
É verdade que do lado da África Lusófona foi um pouco mais complicado. Tem que ser... Não é atletas bons, não é atletas de excelência, têm que ser génios para conseguir, nas condições, a maior parte deles que têm, para alcançarem medalhas.
Condições de treino.
Sim, condições de treino e ser um talento puro, por exemplo, como um Gabrielzinho, conseguir com o pouco que tem, conseguir coisas incríveis. E ser também um talento incrível, porque neste momento, com os meios que têm para treinar, para deslocarem-se, porque alguns deles precisam, por exemplo, de uma cadeira de rodas, alguns deles precisam de um guia, alguns deles precisam de pistas de atletismo para poderem treinar, e isso tudo é muito complicado de ter, porque hoje é construído, por exemplo, uma pista, mas a pista, ao fim de 10, 20 ou 30 anos, já está gasta, e é preciso renovar, e o problema, muitas vezes, é a renovação das instalações no nível que elas deveriam ter. Isso é que é muito mais complicado. E estes atletas treinam todos os dias, mas com as limitações que têm. Por exemplo, alguns vão correr como se fosse uma maratona, mas a especialidade deles é os 100 metros. Só que como não há pista de atletismo, a propriamente dito, para treinar os 100 metros, vão correr, pronto, quilómetros e quilómetros, o que não é um treinamento que seja específico para os 100 metros. E sim, os meios, de qualquer modo, eles... Todos agradeceram os diferentes comitês paralímpicos porque era uma oportunidade para vir a Paris, para estar em França, para participar nos Jogos Paralímpicos, que é uma vez, para alguns, uma vez na vida ter esta experiência paralímpica. Estar, por exemplo, no Stade de France, porque muitos deles eram no atletismo, estar no Stade de France perante 50, 60, 70 mil pessoas, eles nunca tinham vivido isso, então a experiência foi incrível, mas para terem resultados precisam de muito mais. A Edilene Lopes, atleta cabo-verdiana, diz que, por exemplo, não tem uma pista em condições para treinar todos os dias os arranques numa pista, porque as condições de correr por uma estrada não é a mesma que chegar ao Stade de France e ter uma pista verdadeira e ter que preparar arranques numa pista com boas condições. Marilson Fernandes Semedo, também no lançamento do dardo, o atleta cabo-verdiano, também dizia que estas condições, estes dardos, estas zonas de lançamento também não têm, propriamente dito, em Cabo Verde. Então complica sempre um pouco mais. É por isso que eu digo que neste momento muitos países já tiveram medalhas, Angola, Cabo Verde e Moçambique, mas, por exemplo, a Angola teve o José Armando Saiovo, conseguiu 8 medalhas, só ele conseguiu 8 medalhas, 4 de ouro, mas era um atleta incrível, estava acima da média. E é preciso estar acima da média com poucos recursos conseguir algo incrível. Mas quando é um bom atleta, que certamente nem eu conseguiria fazer as marcas que estes atletas fazem, mas não são suficientes para ir alcançar uma medalha.
Vamos então ouvir agora a atleta cabo-verdiana Edilene Lopes, que participou na prova 200 metros T12.
Foi muito bom. Estava a competir com vários atletas de alto rendimento. Foi uma boa experiência e concluímos aquilo que viemos aqui fazer. Conseguimos bater a nossa marca do ano.
28:49 é a melhor marca do ano. O que é que isso representa?
Isso quer dizer que estamos a trabalhar bem e agora é continuar a trabalhar mais e também ter mais condições de treinamento.
Para estar presente em 2028, o que é que precisa, Helene?
Olha, sempre aquela pista que sempre estou a bater na mesma tecla, estar numa pista e estar num centro de alto rendimento.
O objetivo é mesmo esse, estar em 2028.
Exatamente, estarmos com mais força.
O que é que diria os cabo-verdianos, os adeptos que estiveram atentos aos resultados da Helene?
Foram formidáveis, estiveram sempre connosco aqui a vibrar, a dar-nos todo aquele apoio, então muito, muito, muito obrigado.
Também a Ásia Lusófona esteve presente com Timor e Macau a trazerem respectivamente cada um destes países um atleta. Estas são equipas particulares, já que falamos de um lado de um dos países mais jovens do mundo e do outro lado de uma região administrativa especial que não pode participar nos Jogos Olímpicos e só vai aos Paralímpicos. O que é que podemos dizer destes dois atletas, Marco?
É sobretudo a participação. Eu acho que estarem presentes, darem a conhecer o país de onde eles vêm, por si só já é um sucesso. Porque os franceses, muitos deles, quando estavam a ver a cerimónia de abertura e de encerramento, perguntavam qual é este país, não conheço esta bandeira, vou pesquisar. E isso permite dar um pouco, ou trazer um pouco de luz a esses países. Depois, em termos de performance, é muito mais complicado. Estes atletas sofrem também, como na África Lusófona, dos poucos meios que conseguem ter da parte dos governos. E certamente que os governos têm as suas razões também, porque há os Olímpicos, há os Paralímpicos, há outras modalidades, e não diria, mas vou dizer, o futebol para muitos países, que é muito mais importante. Então as condições são remotas para conseguir bons resultados. Então é só uma participação, porque também é um dos lemas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é trazer o máximo de países aos Jogos Paralímpicos, para darem a conhecer o país, para que estes atletas possam ter uma oportunidade, porque... Porque não, por exemplo, um Teófilo Freitas de Timor-Leste, se há um clube em Portugal que diz, pronto, vou dar a oportunidade a este atleta de ter melhores condições, pode o trazer para Portugal, ou para a França, ou para o Brasil, ou para os Estados Unidos, e ter aí um treino diferente que possa lhe permitir chegar a um outro nível. Mas ficando nos países, vamos apenas por participação. Eles estão a participar, dão a conhecer o país e pouco mais. Mesmo se pegarmos os jogos asiáticos, aí sim, com o certo nível que eles podem ter, podem talvez muitas vezes alcançar uma medalha, alcançar pelo menos um bom resultado. Então, que em Paris, nos Jogos Paralímpicos, é apenas participação.
Vamos ouvir agora o atleta timorense Teófilo Freitas, que correu nos 400 metros e 1500 metros na categoria S38.
Não foi uma medalha, mas muito contente de competir neste evento e também representar a nação.
55 segundos, 18 centésimos. O que é que representa esta marca?
Esta marca é um pouco tarde, porque em 2018 a marca a 53. É um pouco problema na minha nação, não tem facilidade para treinamento e também menos apoio do governo para os atletas.
2028, Los Angeles, vai ir?
Este é meu sonho, porque a Europa foi a primeira vez, tenho sonho até o continente da América, este é meu sonho. Mas eu acho que o Timor-Leste tem problemas de política.
Se estes foram então os Jogos Paralímpicos mais espetaculares de sempre, o que é que podemos esperar em relação a Los Angeles em 2028? Mais sol, isso é sem dúvida, mas e a nível desportivo?
É verdade que nestes Jogos Olímpicos e Paralímpicos houve muita chuva, que complicou um bocado a tarefa até dos próprios atletas. Falo, por exemplo, no Stade de France, as pistas até eram escorregadias e houve alguns atletas que escorregaram, era um bocadinho mais complicado debaixo de chuva. A nível desportivo, eu acho que é um pouco como o Andrew Parson explicou à RFI, é tentar aumentar, por exemplo, o número de atletas femininas para chegar aos 50%, é aumentar o número de atletas que vão estar presentes, porque todas as federações, ou uma boa parte das federações, estão preocupadas com o número de atletas que possam vir a estarem presentes em 2028 em Los Angeles. Falámos aqui que há atletas que têm mais de 50 anos, poderão ou não continuar até 2028, mas os jovens não estão assim tanto a aparecer. Alguns, estou a pensar, por exemplo, no David Araújo, do lado de Portugal, que tem 17 anos, no Bócia, mas não há assim tantos. E como nós já tínhamos falado durante a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos, não se inventam atletas paralímpicos, porque os atletas paralímpicos como o nome indica, têm, são portadores de deficiências e isso não se criam. Um atleta, se vamos, por exemplo, nas ruas, encontra-se uma pessoa e se ela treinar pode talvez vir a ser uma atleta olímpica, mas para ser atleta paralímpico tem diferentes categorias e tem que se enquadrar com uma certa categoria. Então, para os Jogos em Los Angeles, ou as comitivas vão manter-se, vão talvez alguns conseguir crescer, mas tem que haver muito mais investimento da parte dos governos, uma maior divulgação também destas modalidades. Eu digo isso porque há muitos países da África Lusófona em que alguns que foram, por exemplo, mutilados de guerra, alguns que têm uma certa deficiência, que seja intelectual ou que seja deficiência visual, que não sabem que podem ser desportistas de alto, eu tenho vontade de dizer, de alto rendimento. E se forem mais conhecidos, se houver muita mais divulgação e apoio do governo, poderemos ter comitivas muito maiores em cada um desses países. Mas é preciso divulgar, é preciso apoio para que esses futuros atletas olímpicos até, ou paralímpicos, possam se interessar pelo desporto.
E em 2028 teremos uma nova modalidade para escalada. Vivemos então um período encantado entre 26 de julho, o início dos Jogos Olímpicos, e até ontem, quando terminaram os Jogos Paralímpicos. Como é que foi viver esta experiência, desde logo como jornalista, Marco, mas também do que foste falando com os parisienses nas bancadas e com todos os estrangeiros que vieram até Paris? Como é que foi?
Eu vou dizer que a experiência começou muito mal. Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, 2 horas e meia debaixo de chuva torrencial no Rio Sena, foi complicado, mas essa cerimónia acabou por ficar na retina. Eu acho que toda a gente começou com uma boa impressão. Ok, choveu, ok, foi complicada as condições, mas toda a gente apreciou esse espetáculo, que era muito diferente dos outros dentro de um estádio. Aqui estávamos fora dos estádios. Vou dizer também que a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos não ficou muito atrás na Concórdia. Também houve um show incrível com pessoas, vamos dizer assim, deficientes e não deficientes durante o espetáculo. Quer dizer que era a comunhão, a inclusão das pessoas que, no fundo, são iguais. Pouco importa se são ou não portadoras de deficiência. E depois, em relação às condições que os jornalistas tiveram, acho que tivemos excelentes condições. Claro que houve momentos mais complicados, quando se vai ao Champ de Mars e à lama por causa da chuva, mas isso não é nada em relação ao que se viveu, às condições de transporte. Nunca me desloquei tão rapidamente dentro, e vão estar a dizer dentro e fora de Paris, ou era com os transportes públicos, ou era com os transportes dedicados aos jornalistas, que tinham vias preferenciais nas estradas para poderem ser mais rápidas ou mais rápidos esses transportes. Então, enquanto jornalista, foi um momento incrível. Cansativo, porque as provas começavam tanto nos Jogos Paralímpicos como Olímpicos à volta das 8h30 e podiam terminar às 11 da noite. Então era muito extenso, mas dessa parte foi incrível. Não houve assim grandes problemas. Em relação aos espectadores, que sejam parisienses, que sejam estrangeiros, e até os jornalistas, que sejam franceses ou estrangeiros, ficaram encantados com tudo o que viram, porque viram Paris de uma outra maneira. Na tua introdução falavas desse Paris cinzento, mas foi um Paris colorido durante estes Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Toda a gente estava agradado com as provas, com a convivência, até com os voluntários, com a amabilidade dos parisienses, até aqueles que não estavam propriamente dito nos estádios, que estavam apenas na rua a passear. Os parisienses ajudavam os estrangeiros, ajudavam os turistas.
Algo nunca visto.
Algo muito complicado de se ver fora dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Havia aqui, tenho vontade de dizer, foi um bocado uma parêntese cor-de-rosa aqui em Paris.
E Paris parece empenhada em não esquecer este espírito olímpico e algumas decisões da Presidente da Câmara da capital francesa, Anne Hidalgo, estão a gerar também alguma polémica, como por exemplo a manutenção dos anéis olímpicos na Torre Eiffel, mas também a proposta de manter a pira olímpica, agora já sem chama, no outro local da cidade, e ainda uma decisão derivada destes quase 2 meses de prova, que é impor um limite de 50 km por hora na estrada que dá a volta a Paris. Bom, polémicas à parte, e penso que falo por todos nós aqui na RFI, rádio parceira destes jogos, foi um prazer e alegria seguir estes atletas para vos fazer chegar estes testemunhos de coragem, resiliência e amor a partir de Paris.
Celebration tonight. Celebrate.